Euronet Plus. A Comissão Europeia assume a luta contra a obesidade infantil como prioridade. Nesse sentido, acaba de publicar um relatório com orientações técnicas para promover a alimentação saudável nas escolas. É o tema da reportagem Euronet desta quarta-feira.
Alface,
tomate,
peixe,
atum,
sopa.
Vegetais, peixe e sopa. Tudo alimentos saudáveis aos olhos destas crianças de 7 e 8 anos. Viemos à Escola Básica de Fundevila, em São João da Madeira, perceber como os alunos, professores e funcionários veem a alimentação na infância.
Às vezes não é muito saudável, não é? Isso vê-se às vezes por um miúdo ou outro que vai a casa à hora de almoço e basta eu me atrasar um bocadinho, quando vou a sair ele já está a chegar. Portanto, também mora perto, não é? E muitas vezes vem a comer um pão ou coisa do género. É o almoço dele. Se calhar se comesse na cantina, seria melhor, porque comia a sopa, comia a comida. E depois tinha a fruta, a sobremesa. Normalmente é fruta, só de vez em quando a que tem doce.
Isabel Pinho é coordenadora da Escola de Fundevila, um estabelecimento que está inserido no seio de um bairro social e que procura chamar a atenção para a obesidade infantil. As crianças são receptivas aos programas que a escola promove, mas o grande desafio, diz a diretora, é fazer com que os pais colaborem no processo.
Temos que insistir várias vezes e chegam a ver meninos, sobretudo na pré, quando eles começam a trabalhar o lanche saudável, que volta e meia trazem coisas que não devem, não é? Como nós dizíamos, e eles levam outra vez para casa e damos outra coisa, ou damos pão, ou outra coisa para substituir, e eles levam para casa a dizer que não deviam comer aquilo.
Nesta escola fala-se de alimentação saudável desde muito cedo e já os alunos do pré-escolar sabem o que pode acontecer se não se alimentarem da forma adequada.
Ficamos doentes!
E depois os médicos vamos
dar uma pica.
Também os mais velhos têm consciência das consequências de uma alimentação pouco correta e enumerá-las não é um problema.
Dores de barriga.
Pode dar cabo dos dentes.
Podemos ficar muito magros e depois podemos ganhar doenças.
Podemos estar sempre a doer a barriga e temos estar sempre a vomitar, porque o estômago está sempre cheio.
De pequenino se torce o pepino e cada vez mais cedo as crianças sabem distinguir o que é bom para a saúde daquilo que é mau. O que não quer dizer que cumpram em casa aquilo que aprendem na escola.
Eu tive uma aluna que havia um dia, pronto, era o dia que a avó recebia, e passava por ali uma confeitaria em cima e trazia um saquinho de lanche para cada um, mas de tudo o que era do pior. Desde smarts, croissants, chicletes, era tudo assim. E eu achava piada porque a miúda, primeiro, claro, via o saco, ficava toda contente e comia. Depois começava a dizer, oh professora, olha as porcarias que a minha avó me trouxe.
A escola percebeu que os lanches que as crianças traziam eram pouco saudáveis e pobres em nutrientes. Com esta preocupação, aderiram ao projeto Heróis da Fruta. Gonçalo, do terceiro ano, explica o que é.
Os Heróis da Fruta é para as pessoas gostarem mais da fruta, porque há crianças que nunca comem fruta. Temos que trazer fruta, pão saudável, não chocolates, e também não pão chocolatados e muitos doces.
O Heróis da Fruta é um programa de alimentação saudável promovido pela Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil. Na Escola de Fundevila é Maria Rosa Silva a responsável pelo projeto. Assim que recebeu a nova turma, a professora do terceiro ano percebeu que a alimentação das crianças não era a mais correta. Depois do projeto estar implementado, as diferenças já se fazem notar.
Primeiro, eu noto que os meninos da minha turma trazem uns lanches que não são muito adequados. E desde o primeiro ano que nós aqui na escola temos essa preocupação de combater, mas é muito mais fácil passarmos por uma padaria e comprarmos um bolo do que muitas vezes trazermos o pãozinho com fiambre ou com queijo ou até mesmo com um docezito. E fruta, quase nunca. Eu descobri que sopa de legumes e fruta era só na cantina praticamente. Havia uns que já tinham essa preocupação, que traziam, mas a maioria não trazia fruta. E o facto de nós termos que todos os dias fazermos um gráfico onde cada menino ia pôr uma estrelinha verde se trouxesse fruta, fez com que eles se preocupassem e todos queriam levar a estrelinha verde.
Os professores notaram a mudança na alimentação das crianças. Trazer um lanche saudável deixou de ser um sacrifício para se tornar um orgulho para os mais novos.
Eu antes não trazia o lanche saudável e quando começou a haver aquele papelinho de metermos uma bolinha vermelha nos dias da semana que trouxe fruta, eu comecei a trazer para ser uma boa menina.
Eu comecei também a trazer lanche saudável por causa da minha avó a ficar com diabetes, que ela está sempre a comer guloseimas e depois ficou com diabetes.
No pré-escolar, o programa dos Heróis da Fruta ainda não está implementado, mas as preocupações são as mesmas. As educadoras de infância empenham-se em sensibilizar pais e crianças para a alimentação saudável. A educadora Lourdes Soares garante que travar a obesidade infantil é o principal objetivo.
E eles próprios são tão críticos que já avaliam os próprios lanches dos outros, como lanche saudável ou não saudável. E isso tem vindo a melhorar muitas vezes também a nossa postura e a obesidade infantil, porque cada vez a obesidade infantil é maior nesta faixa etária.
O que é que é isso?
Não é saudável.
E uma pera.
Não é saudável.
Faz mal à barriga.
É que é queijo.
Nem só os lanches são tidos em conta na luta contra a obesidade infantil. Quando perguntam aos mais novos se a comida da cantina é saudável, as crianças não hesitam em responder.
Sim.
E Matilde explica porquê.
Leva legumes, leva frutos, leva alface, tomate, leva cada dia uma coisa nova.
A ementa é igual para todas as escolas do município. Um dia carne, outro dia peixe e tudo acompanhado por uma profissional de saúde. Zulmira Gonçalves é a cozinheira da Escola de Fundevila e explica as orientações da nutricionista da Câmara Municipal.
As quantidades e que os produtos sejam bons, de boa qualidade. Ela de vez em quando vem cá fazer uma visita. Não podemos dar pimentas, mas temos loureiro, salsa, alho, essas coisas mais... Não deixa fazer estrugias, por exemplo, é tudo em cru.
A palavra saudável está na ponta da língua das crianças desde muito cedo. Os mais novos sabem a importância de comer bem para crescer bem. Trazer lanches saudáveis já é um desafio encarado com vontade por estes alunos. E apesar de muitos não gostarem de comer a sopa, as crianças sabem que o têm que fazer, pelo menos na cantina. Almoçar na escola não é um sacrifício para estes alunos, que ainda assim não deixam de apresentar as suas queixas.
Há uma coisa que eles fazem aqui muito errada. Obrigam as crianças a comer muito depressa, se têm de comer devagar.
Reclamações à parte, a consciência da alimentação saudável está presente nas salas de aula da Escola de Fundevila. Os desenhos coloridos partilham as paredes com a roda dos alimentos e dicas para uma boa alimentação. Espera-se que a obesidade infantil deixe os corredores da escola e dê lugar à energia das crianças.
Reportagem de Sara Beatriz Monteiro, numa escola básica Jardim de Infância em São João da Madeira. A luta contra a obesidade infantil é, assim, uma das prioridades da Comissão Europeia. Pedro Graça, diretor do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, começa por explicar à Renascença as principais linhas do relatório que aponta recomendações aos estabelecimentos de ensino.
Este é um relatório produzido pela Comissão Europeia e é um relatório que se preocupa, essencialmente, em dar algumas orientações técnicas para as escolas a nível europeu, no sentido de promover a alimentação saudável, dado que são muitos países da União Europeia, cada um muitas vezes com estratégias diferentes, é uma tentativa de uniformizar, fazer um sumário dos diferentes modelos que estão a funcionar e informar sobre como chegar lá, ou melhor, como promover a alimentação nas escolas. Basicamente será esse o objetivo.
E que estratégias são estas?
São estratégias, essencialmente, eu diria, a dois níveis, dois, três níveis. A primeira delas é uma estratégia dentro da própria estrutura da escola. Durante muitos anos, a promoção foi feita em torno do conhecimento dos estudantes e da formação também dos professores e dos currícula, e este relatório avança mais neste momento para aquilo que a escola tem em termos de estrutura, ou seja, para as empresas que oferecem serviços às escolas, nomeadamente os serviços alimentares, para as máquinas de vending que estão muitas vezes na escola, para a promoção de uma série de estruturas da própria escola e de como é que elas podem tornar mais amigas de uma alimentação saudável. E à volta disto sendo o relatório.
E qual é a importância da alimentação nas escolas, na luta e na prevenção da obesidade infantil?
Sim, as escolas têm uma importância grande, daí que este relatório que foi produzido agora no âmbito da presidência de Malta tenha surgido, porque se percebe que são locais importantes, não só pelo momento em que as pessoas aprendem, porque as pessoas aprendem a comer cedo, e a partir daí estrutura os seus hábitos alimentares para o resto da sua vida, e é provavelmente nos primeiros anos de vida que os nossos hábitos e gostos alimentares são produzidos e depois se mantêm ao longo de toda a vida, por um lado, e por outro lado também as escolas são um meio muito importante de chegar a toda a gente, e portanto desta forma combater algumas desigualdades que têm vindo a aumentar na área da alimentação. Desta forma são um modelo de transformar a alimentação em algo mais equitativo para toda a população, chegando a populações mais pobres, a populações com mais dinheiro, e, portanto, uniformizando, de certa maneira, a alimentação saudável por toda a Europa.
E como é a alimentação nas escolas portuguesas?
Nós temos informação, e a Direção-Geral de Saúde tem trabalhado bastante e articulado bastante com o Ministério da Educação, no sentido em construir referenciais que permitam a professores, diretores de escolas e também às pessoas que estão nas cantinas e nos bufés, de terem cada vez mais disponíveis alimentos de boa qualidade nutricional. Ou seja, nós temos neste momento um conjunto de documentação que permite a que as escolas sejam locais, espaços de alimentação saudável. Por um lado, portanto, nesse aspecto, há normas sobre aquilo que oferecer nos restaurantes, no momento do consumo alimentar, por exemplo, à hora do almoço, há normas também sobre o que oferecer nos bufés. De certa forma, a regulamentação está produzida. O mais difícil, muitas vezes, é a vigilância e a verificação de centenas de milhares de escolas espalhadas pelo país e a verificação se está tudo realmente de acordo com aquilo que são os regulamentos que existem, que estão produzidos. Muitas vezes essas são as dificuldades. Por outro lado, aquilo que cada vez mais é referido, nomeadamente por diretores de escolas e não só, é que os próprios hábitos alimentares hoje em dia são, e os hábitos alimentares inadequados, são cada vez mais trazidos de casa, muitas vezes por produtos alimentares que são trazidos de fora da escola para o interior da escola, ou então as próprias lojas que muitas vezes vendem à volta da escola e, portanto, já não estão dentro do perímetro escolar, já à partida não haverá nada a fazer, oferecem muitas vezes produtos de muito má qualidade e os pais, ao darem dinheiro para que os filhos possam comer fora da escola, estão, de certa forma, a potenciar esse consumo de muito má qualidade, geralmente com produtos muito açucarados, com muita gordura, com muito sal, que são vendidos a baixo custo à volta da escola. E aí, provavelmente, começa a residir, neste momento, o grande problema da alimentação escolar. Quando eu digo alimentação escolar, é alimentação em idade escolar.
A família tem um papel fundamental. Que estratégias é que as escolas podem adotar para que a alimentação saudável continue em casa?
Pois, isto tem muito a ver com a participação da própria família no processo educativo. E nesse aspecto, há famílias que cada vez mais delegam completamente na escola a educação, a alimentação e tudo aquilo que tem a ver com a saúde do seu filho. Não tendo um papel muito ativo e participativo naquilo que é a alimentação nas escolas, muitas vezes apenas para reclamar quando determinado alimento ou produto alimentar possa não estar como achariam que deviam estar. Nesse aspecto, trazer as famílias à escola numa participação ativa que vai desde o currículo escolar até ao currículo alimentar parece-nos que deveria ser o ideal e geralmente aqueles que participam mais são também os mais interessados e portanto há um grupo grande de encarregados de educação que hoje não participa ativamente na construção da política de saúde dos seus filhos. Esse será para nós, provavelmente, a maior dificuldade. Como fazer, como atrair esses pais? Eu diria que compete também aos diretores das escolas puxar um pouco pela sua cabeça, no sentido de que a alimentação seja tão importante como a matemática ou o português na edificação da saúde e do bem-estar dos seus educandos. E esse é um desafio muito grande que este relatório, de alguma forma, tenta aqui incentivar, mas tem muito a ver com a própria formação das famílias e com aquilo que são as suas prioridades.
por fim, perguntar-lhe que programas é que a Direção-Geral de Saúde tem no sentido de melhorar também a alimentação nas escolas.
A Direção-Geral de Saúde, nos últimos anos, tem vindo, através do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, identificando uma série de materiais e disponibilizando esses materiais online. Nós, neste momento, temos manuais que permitem aos professores ensinar determinadas matérias. Por exemplo, fizemos muito recentemente 2 ou 3 manuais na área da alimentação mediterrânica, da dieta mediterrânica, que é um modelo de consumo alimentar saudável e que nós, através dos nossos manuais, incentivamos os professores, os diretores das escolas a utilizarem. Temos materiais pedagógicos interativos. Ainda há muito pouco tempo produzimos uma roda dos alimentos interativa que permite ser utilizada em sala de aula. E para além disso, também temos ainda, do ponto de vista até de voz, temos podcasts que podem ser utilizados na escola sobre alimentação saudável. Portanto, voz, vídeo e manuais escritos são 3 elementos que podem ser encontrados com muita facilidade no nosso site, no Nutrimento, www.nutrimento.pt, o site do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral de Saúde.
Pedro Graça, diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, aqui em declarações a Sara Beatriz Monteiro, a fechar este espaço Euronet hoje sobre a alimentação saudável nas escolas.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruxelas. Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.